Eu quero desejar uma boa noite a todos. Quero agradecer o privilégio que eu tenho de conhecer os irmãos, conhecer os amigos. Quero agradecer por todos que chegaram nesta noite, nos dando o prazer de encontrar muitos irmãos. Muito obrigado. Hoje nós vamos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 23 e o verso 39. Evangelho de Lucas 23 e 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. O menino judeu, ele era circuncidado ao oitavo dia. E com 40 dias, ele era apresentado no templo. E mesmo naquele tempo antigo, ele começava a receber instruções a partir de 5 anos, aproximadamente. Ele já começava a aprender a lei de Deus, os salmos, e na medida que ele crescia, eles apertavam mais o ensino, e depois, ainda antes da sua formação, eles também ensinavam uma profissão, mesmo que ele seria, ou que fosse da nobreza, mesmo assim, era necessário aprender uma profissão. Mas se esse menino, quando crescesse, se ele se tornasse um rebelde, ele seria condenado à morte. E, por exemplo, a blasfêmia contra Deus, a traição ao rei, o adultério e pecados desta natureza trazia sobre ele a pena de morte. E deve ter sido isto que aconteceu com esses homens que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus. Um dia eles foram presos, foram julgados e foram condenados à morte. Parece que até aqui eles não estavam comovidos, eles não estavam arrependidos daquele tipo de vida que eles viveram. Porque os outros evangelistas registraram que ambos blasfemavam contra o Senhor, zombavam do Senhor, humilhavam o Senhor. Durante aquele tempo que eles estavam ali ao lado do Senhor, eles não estavam arrependidos. Se eles tivessem uma chance de descer da cruz, eles não iam mudar. Porque mesmo crucificado, conscientes que eles iam morrer, porque a história não registra que um crucificado descesse da cruz. Mas eles continuavam da mesma maneira. Aqueles homens que certamente ouviram falar da razão que o Senhor Jesus tinha sido preso. Ele tinha sido preso por causa da inveja. Aqueles homens certamente tinham ouvido falar do caráter do Senhor, da pureza, da inocência do Senhor. E quem sabe tomaram conhecimento que o governador tinha dito: eu não acho crime nele, não há crime nesse homem. Mesmo assim, eles não queriam mudar. Foram crucificados ao lado de Cristo, tiveram contato com Ele, comprovaram tudo que tinham ouvido dEle, viram a serenidade do Senhor e como o Senhor estava ali naquela cruz do meio, como se ele fosse o pior dos réus. Mas eles até ouviram um pedido de perdão a favor dos seus agressores. O Senhor pediu que eles fossem perdoados. E um daqueles homens resolveu mudar. Um daqueles homens foi tocado pelo Senhor. E ele resolveu mudar. E enquanto o outro companheiro continua a blasfemar, ele disse assim para o seu companheiro: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Talvez pela primeira vez na vida, Esse homem temeu a Deus. Quem sabe nos dias da sua meninice, da sua juventude, debaixo do ensino dos pais, mas ele não temia a Deus. Ele não confiava em Deus. E quem sabe agora, pela primeira vez na vida, ele teme a Deus. E esta foi a última vez que ele teve essa chance. Ele nunca ia ter outra chance de temer a Deus. O nosso mundo caminha nessa direção. É porque não teme a Deus. Os crimes que existem nessa sociedade é falta de temor de Deus. E o ser humano tem esta chance de temer a Deus e mudar completamente a sua vida. O que falta é temor de Deus. Não é religião que está faltando no mundo. O que falta é o homem temer a Deus. E esse homem crucificado teve esse privilégio de ser crucificado ao lado do Senhor para acompanhar e para ser tocado pelo Senhor e temer a Deus. Então ele disse assim: nós somos dignos. Ele está dizendo: nós merecemos este lugar. Esse lugar de fato nos pertence. Nós somos dignos. E a gente chama isso de reconhecimento de pecado. Se o ser humano, pelo menos uma vez na vida, ele reconhecer que é pecador, será um grande avanço na sua vida. E esse homem, na medida que ele reconhece o seu pecado, dizendo: nós somos dignos. E quando nós pregamos o Evangelho, nós não convidamos as pessoas para ser religiosos. Nós convidamos as pessoas para reconhecer o seu estado de pecado. É fundamental na vida de cada um. E até mesmo nas nossas igrejas, existem pessoas, talvez até membros da igreja, que nunca reconheceu o seu pecado. E eu já acompanhei mais de uma vez membros de igreja confessando o Senhor Jesus Cristo como Salvador e admitindo que até ali ele era apenas um religioso, mas naquele dia ele reconheceu o seu pecado e foi salvo. E esse homem então está reconhecendo o seu estado, está admitindo que é digno daquela condenação. E se ele admite que é digno da condenação da cruz, É porque ele é digno também da condenação do inferno. E agora, ele teme. E ele reconhece o seu estado. E ele muda. Ele quer mudar. E a seguir ele disse para o Senhor: lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Nós chamamos isto de confissão de fé, que cada pessoa faz de uma maneira, segundo o seu discernimento, segundo a sua formação. E a maneira desse homem fazer essa confissão de fé é dizendo: lembra-te de mim. Isto é confissão de fé. Porque ele olha para o Cristo crucificado. E ele admite que aquele homem do meio vai ter um reino. Ele admite que aquele homem do meio um dia vai voltar em glória. Isto é fé. Nós lembramos que a história não registra que alguém descesse da cruz. Mas o homem de fé contempla Cristo crucificado e descobre que ele vai ter um reino e que um dia ele vai voltar. Ele está contemplando o Messias, o ungido de Deus, o prometido. Ele creu. Ele se arrependeu do seu pecado. Agora ele está temendo a Deus. E agora, da sua maneira, ele diz: lembra de mim. Lembra de mim. Quando o Evangelho é pregado, a igreja tem uma expectativa que o Evangelho seja pregado para quem deseja mudar. Que o Evangelho seja pregado para quem está cansado dessa vida pecaminosa, sem esperança, sem Deus. Talvez cheio de ódio. E quando nós pregamos o Evangelho, nós temos essa expectativa de que estejamos a falar para alguém que deseja mudar, que está esperando uma oportunidade para mudar. Porque, na verdade, existe gente que nunca vai mudar. Ele tem coragem de dizer que nasceu assim e vai morrer assim. Ele luta para não mudar. Ele faz questão de ser obstinado, de continuar no pecado. Ele olha isso como uma coisa grandiosa na vida. Ser pecador obstinado que não se arrepende nunca. E tem gente que vai ouvir o Evangelho até morrer e não vai mudar. Uma prova disto é o outro ladrão. Ele não quis mudar. Ele continuou da mesma maneira. Ele não deu sinais de mudança. Ele não quis mudar. Eu não sei quanto tempo depois, quantos minutos depois, o Senhor Jesus Cristo morreu. A Bíblia diz que ele deu um forte brado, um forte grito. dizendo está consumado, que na linguagem comercial quer dizer está pago. Ele acabava de pagar o preço da nossa redenção. O resgate da nossa alma acabava de ser quitado de uma vez por todas ali no Calvário. E tantas coisas mudou. A Bíblia diz que o véu do santuário rasgou de alto a baixo. A Bíblia diz que a terra tremeu e fenderam-se as pedras e os sepulcros abriram e corpos ressuscitaram. A Bíblia diz que o centurião romano saiu de lá dizendo verdadeiramente: esse homem era o Filho de Deus. Nós não sabemos dizer quantas coisas mudou por causa da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa sabemos: o outro homem, o outro ladrão, não mudou. Ele continuou da mesma maneira. Ele não temeu a Deus. Ele não reconheceu o seu pecado. Ele não fez confissão de fé. E quem não reconhece o seu pecado não pode ser salvo. E quem não confessa o Senhor Jesus Cristo como Salvador não pode ser salvo. Esse homem pereceu nos seus pecados. A Bíblia diz que algum tempo depois veio o carrasco para quebrar as pernas dos crucificados. Era sexta-feira à tarde, o sábado aproximava, eles tinham que morrer rápido, e o carrasco veio e quebrou as pernas dos ladrões. E quando olhou para o Senhor Jesus Cristo, ele estava morto. A escritura tinha que se cumprir, que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Minutos depois, a morte selou o destino daqueles homens. Um deles tinha mudado, e o outro não tinha mudado. Aparentemente, até aqui, há tão poucas diferenças. Os dois morreram crucificados. Parece ser tão semelhante um ao outro. Mas aqui começa uma diferença tremenda. O homem que mudou, o homem que arrependeu, o homem que confiou no Senhor, a sua parte espiritual foi para o descanso eterno. O Senhor Jesus Cristo tinha prometido: hoje estarás comigo no paraíso. A parte espiritual do salvo, na medida que ele morre, que ele dorme, entra no descanso, no gozo. E segundo os conhecedores, os historiadores,
Dificilmente aqueles homens iam ter uma sepultura. Possivelmente iam ser lançados no monturo e ser consumidos pelos animais. Mas o que importa? A sua parte espiritual tinha entrado no descanso. Mas o outro homem que não mudou, que possivelmente ia ter a mesma sorte, ser abandonado no lugar da caveira e ser apenas mais uma caveira naquele lugar. A sua parte espiritual tomou um destino para longe de Deus. A Bíblia chama de abismo intransponível, um lugar de onde a oração não sobe, um lugar para onde o socorro não desce, um grande abismo. E lá naquele abismo, ele não tinha direito de dizer: eu não tive chance. Eu não tive oportunidade. Eu não ouvi falar de salvação. Não me explicaram o que fazer para ser salvo. E um minuto depois da morte, se alguém dissesse: deseja mudar, ele ia dizer sim, daria tudo para mudar. Mas era tarde. O destino tinha sido selado. A morte é o selo do destino. Então, hoje à noite, se nós falamos com alguém que ainda não mudou, se nós falamos com alguém que ainda não temeu a Deus, não reconheceu o seu pecado e não confessou o Senhor Jesus, você tem esta oportunidade. Talvez não tão grande como aquela, porque aquele homem estava ao lado de Cristo. Ele pôde contemplar. Só que a mensagem que nós pregamos hoje é a mesma mensagem que Cristo pregou na antiguidade. Ela tem o mesmo peso, o mesmo valor e faz o mesmo efeito para o pecador contrito e arrependido. E como naqueles dias ele diz hoje: vinde a mim, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Perdão, refrigério, paz interior, descanso para as vossas almas. E se você deseja mudar e não quer continuar nem um minuto mais no pecado, sem Deus, aí mesmo onde você estiver, fala com Ele, com as suas palavras, do seu jeito, mas diz para Ele que você quer mudar, que você não quer descer ao abismo sem Deus, mas que você quer o perdão. É a nossa oração. Amém.